Um podcast muito especial para mim, porque é o número 10, sabia?
Número 10, já?
Já. Eu comecei a gravar o podcast como uma brincadeira de verdade, quando eu tava num restaurante com os amigos. E até o episódio número 2, que você não deve ter escutado, mas eu vou te fazer escutar. É muito engraçado, que é de uns amigos meus que operavam boi.
Boi?
Boi. Então, meu convidado hoje... É alguém que vocês conhecem muito bem, né? Que decidiu investir publicamente. Eu li seu post. Uhum. Thiago Nigro.
Pô, muito obrigado. Aliás, você estava falando um negócio de... começou com uma brincadeira. Cara, para mim, podcast tem que ter essa essência, esse espírito de brincadeira. Hoje, eu produzo conteúdo em um monte de lugar, né? E o lugar que eu mais me divirto em produzir conteúdo é no podcast.
É divertido, né?
É onde eu mais posso ser eu mesmo, cara. Sabe?
É verdade, porque eu acho que a câmera, ela às vezes inibe as pessoas a agirem, tipo, da maneira como elas agiriam numa conversa com um amigo, né? Uhum. E eu acho que é isso que é legal do podcast, essa coisa natural. Uhum. Mas eu fiquei intrigado... pelo seu post, você respondeu uma pergunta que você resolveu investir publicamente. Uhum. Né? E essa é uma pergunta que eu, particularmente, recebo muito. Por que você está se expondo tanto? Né? E a gente vive numa era que é a era da pós-verdade. Né? Uhum. Então, às vezes, você fala uma coisa, as pessoas deturpam o que você fala, especialmente quando você tem uma exposição tão grande quanto você. Né? Uhum. Por que você decidiu investir publicamente?
Cara, assim, quando eu tinha meus 18 anos de idade, eu ganhei um dinheirinho dos meus pais e eu fui investir R$5.000 e eu quebrei uma semana. Fiz burrada. E por que eu quebrei? Porque eu era um completo ignorante no mundo dos investimentos. Meu sonho era investir, ficar rico, olhar para aqueles filmes de Wall Street e todo mundo ficava rico geralmente no mercado financeiro. Eu pensei, por que eu não vou ficar rico também? Só que a realidade foi muito diferente, a realidade me deu um soco na cara, eu perdi tudo em uma semana, foi muito frustrante na época, né? E eu percebi que eu não sabia o que eu estava fazendo, e eu comecei a estudar sobre isso, me apaixonei pelo mercado financeiro, e vários anos passados, né, muita coisa aconteceu na minha vida, quase 10 anos de mercado depois disso, eu percebi uma coisa, eu percebi que as pessoas, elas não sabem sobre investimentos e não têm educação financeira em casa, mas o problema não é a falta de conteúdo de qualidade. Não é? Tem muito conteúdo de qualidade. Pô, é só você parar para pesquisar um pouco na internet, em livros, etc. Tem conteúdo de qualidade. Tem conteúdo de charlatão e tem conteúdo ignorante também, mas tem conteúdo bom se você souber filtrar. O problema é que a gente não aprende lendo. A gente não aprende só refletindo. A gente aprende fazendo. A gente aprende através do exemplo. Então, imagina que você quer ser um grande lutador de MMA. Não adianta você estudar por um livro... técnica de luta e querer subir num ringue que você vai tomar um pau. Você pode treinar durante 30 anos lendo um livro, você vai subir num ringue e um cara que luta 2, 3 anos vai te dar um pau. Você precisa de prática.
Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, porque tem muita gente, né, especialmente nesses últimos anos de bull market, né, uhum. que aprenderam que era possível ganhar dinheiro com o mercado financeiro, mas não com o mercado em si, mas sim... com fórmulas mágicas, uhum. com pirâmides, com coisas do tipo. E você é uma das pessoas que fala sobre isso. Inclusive, eu vi outro dia uma pergunta que alguém fez de falando que tinha um amigo que estava enchendo o saco falando do investimento que dava 10% ao mês, uma coisa assim. Não sei se você lembra dessa pergunta.
Lembro, claro que eu lembro. Aí... esse tipo de pergunta de, nossa, Thiago, eu ouvi sobre tal coisa, de 2% ao dia, de 10% ao mês, o que você acha? E aí, sem conhecer o que eles estão falando, eu aplico uma série de princípios na minha vida. Né? E alguns desses princípios me blindam de cometer grandes cagadas. Um desses princípios é o princípio da ganância. Toda vez que um ser humano se expõe à ganância, ele faz cagada, seja mais cedo ou mais tarde. É um princípio. E pelo fato de ele ser um princípio, ele se aplica a tudo, inclusive as aplicações financeiras. Tá? Então, o que é a ganância? Qual é a diferença da ganância e da ambição? A diferença é que você rompe a linha da ética. Né? Então, para você ganhar uma rentabilidade como essa, você rompe um pouco essa barreira, essa linha da ética. E eu percebo que quando a pessoa acha que é possível ganhar isso, geralmente é por ignorância ou por maldade. A maioria das vezes é por ignorância. Só que se ela acha que dá para ganhar esse dinheiro, o grande problema é, como ela não tem conhecimento técnico e muito menos conhecimento prático, ela acredita cegamente nisso e muitas famílias são destruídas no meio desse processo. Eu já conheci muita gente que perdeu todo o patrimônio, famílias perdendo todo o dinheiro, porque essas pessoas se expuseram à ganância, quiseram acreditar em alguma coisa, porque às vezes você sabe que tem alguma coisa estranha, mas você quer que seja verdade.
Você olha para o lado quando, quando parece que tem alguma coisa estranha, mas você decide que você quer tanto que aquilo seja verdade, que é melhor olhar para o lado e fazer de conta que não é verdade.
Que não é verdade, e torcer, né? E aí que você tem dois problemas. Primeiro, você vira um torcedor, porque você quer que seja verdade. Segundo, você que é um cara que gosta muito de finanças comportamentais, é que você tem totalmente o viés da confirmação, né?
Sim.
Então a pessoa ela só vai ouvir quem acredita e concorda com o que ela está dizendo. Quem concorda com que isso não é uma pirâmide, por exemplo. Mas na maioria das vezes é, né?
Você está falando uma coisa muito interessante, que é assim, né? No mercado financeiro, quem se expõe, especialmente com alguma posição clara a respeito de um tema ou de outro, ganha automaticamente muitos haters, né?
Uhum.
E isso deve acontecer em escalas inimagináveis com você, né? E isso, na verdade, na minha opinião, né? Até por essa questão comportamental, é resultado da torcida cega por uma determinada tese, né? Então, a pessoa fica tão envolvida e querendo tanto que aquela... forçando, né? Eu aprendi uma coisa que no mercado... não adianta você forçar o mercado que ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que ele for fazer, né? Mas como é que você lida com essa exposição pública e o fato dela gerar aí pessoas que... eventualmente tentam te... Até tem um post seu sobre isso, que tem pessoas que tentam te desestabilizar. E essa tentativa de desestabilizar, por até questões comportamentais, né, pode levar a gente a ficar ali entrincheirado numa posição que está errada. Né? Então, como é que você lida com isso?
Cara, quando eu tomei a decisão de investir publicamente, né, eu entendi que as pessoas elas aprendem com o que você faz, não com o que você diz. Tá? E partindo desse pressuposto, não adianta também eu querer me guiar pelo que as pessoas dizem, e sim pelo que as pessoas fazem. Então eu adotei o princípio do skin in the game na minha vida, o princípio de ter a pele em risco. Então a maioria das pessoas, especialmente dos haters, eles geralmente falam muitas coisas em que a pele deles não está em risco naquilo. E é por isso que eles falam tantas coisas. Por isso que quando você vê um hater, geralmente ele tem um perfil de um avatar, na maioria das vezes. Ele não tem...
muito. Especialmente no Twitter.
Especialmente no Twitter. Porque essas pessoas não querem ter a pele delas em risco. É como um político. Por que, que a maioria das vezes um político não toma a decisão que é melhor para todo mundo? Porque não tem a pele dele em risco. E esse negócio me remete a... eu sou um cara que gosta muito de videogame, tá? Na minha infância eu joguei muito videogame, jogo ainda. E eu lembro do GTA, aquele jogo, né?
GTA.
E no GTA você não tem pele em risco, cara. Então, o que, que as pessoas fazem? Pega um carro, sai matando velhinha, cara. Os caras não param, fazem tudo errado. Porque eles não têm pele em risco. Então, como as pessoas, de uma forma geral, não têm a pele em risco, e a maioria das vidas das pessoas são muito ruins, e especialmente num país como o Brasil, que você tem muita desigualdade, etc., as pessoas elas ficam felizes em ver desgraça alheia. Por quê? Porque elas não conseguem crescer se mostrando melhores do que as outras, e o único jeito de elas se sentirem poderosas ou positivas ou melhores que as outras é fazendo com que as outras pessoas sejam menores do que elas. Então, o tempo todo as pessoas querem procurar um pelo em ovo e querem argumentar que você é ruim, ou que você está fazendo alguma coisa errada, ou que a sua filosofia está errada. E o que eu aprendi lidando com muito hater é que não importa o que dizem, o que importa é quem diz. Então isso aqui foi muito importante para mim, porque geralmente as pessoas que estão trabalhando, estão lutando, estão batalhando, elas não estão falando mal das outras. A maioria das pessoas que estão fazendo isso são as pessoas que não estão fazendo nada, estão fazendo menos que você, ou simplesmente querem que dê errado, para que elas se sintam melhores. Então, para mim, esse mantra é muito importante. É quem está dizendo, não o que estão dizendo.
E você acha que alguma vez teve alguma influência no seu processo decisório? Não escutar os haters, isso já está claro que não, mas escutar o contraditório. Porque uma coisa no mercado financeiro, né, é que a gente tem teses, né? Você tem a sua, você tem a sua carteira, que aliás você posta publicamente, é verdade, está lá, é a sua carteira. E eu acho isso uma coisa excepcional da sua parte, né? Porque você mostra a sua carteira, mostra os percentuais da sua carteira. Então, basicamente, ali você está mostrando até o tamanho da sua carteira, tudo está aberto ali. E eu acredito muito que a gente está vivendo a era da transparência, como, aliás, o Breda colocou muito bem no perfil dele lá no Twitter. E quando ele colocou aquilo, alguma coisa clicou na minha cabeça e eu comecei a pensar em me expor mais também. Mas a questão de exposição, ela traz benefícios também. Porque você tem acesso a pessoas que talvez você não tivesse de outro modo, etc. Né? E eu imagino que, dada a exposição que você tem, você tem acesso a muitas pessoas e a muitas teses boas e ruins, mas certamente de pessoas muito inteligentes e que não estão falando aquilo só para te desestabilizar, estão falando aquilo porque tem uma tese diferente de você e muitas vezes justificada. Você leva em consideração as opiniões diferentes de você, de gestores, de outras pessoas que são influencers no mercado?
Sim. Cara, eu acho que eu já li muito livro de investimentos e eu não lembro de ter visto uma das coisas que eu considero como prioritárias para que eu possa ter um bom rendimento no longo prazo, que é o networking. Eu acho que essa exposição me permite conhecer muita gente, falar com muita gente que é muito inteligente e muitas vezes mais inteligente do que eu. Só que de nada adiantaria eu falar com essas pessoas se eu não tivesse a humildade de ouvir essas opiniões e depois refletir sobre isso. Então eu faço muito isso. Poxa, eu converso com muito CEO, eu converso com investidores bilionários, eu converso com gestores de fundos, converso com gente de fora, converso com gente famosa, converso com todo mundo. Então isso daqui me traz muito insight legal. E uma coisa que eu aprendi é, se você quer ter um output diferente, ou seja, se você quer que saiam ideias diferentes da sua cabeça, você precisa ter ideias diferentes entrando. Então, para mudar o output, é só mudar o input, é só mudar o que entra. Só que você precisa receber isso que entra com muita humildade. Então, eu ouço a opinião de muita gente e já tive várias ideias de investimento disso. E essas ideias de investimento, que depois foram passadas no meu filtro, me ajudaram a tomar ótimas decisões. Como, por exemplo, quando eu fui contra todo mundo no Banco Inter, sabe? Quando eu fui contra todo mundo em Sinqia, quando eu comprei bolsa durante essa crise, todo mundo tava falando para comprar ouro, quando eu tive uma boa parcela do meu dinheiro em caixa e o pessoal criticou porque a bolsa não parou de subir e aí a bolsa caiu.
Isso aconteceu comigo também em janeiro, né? Janeiro e fevereiro, eu tava muito desconfortável com a dinâmica da bolsa, mais ou menos como eu tô agora, né? Porque eu olho muito o prêmio de risco, né? Que a gente já discutiu.
Muito legal olhar isso daí que você fala, viu, cara?
É
uma coisa que eu aprendi com você e vou incorporar também.
É legal para você ver o que o mercado está precificando. E na minha opinião, agora o que o mercado está precificando é que a partir do terceiro trimestre as coisas vão voltar ao normal. Mas eu acho que isso é meio impossível, especialmente porque alguns setores vão ficar pelo caminho. A gente até no café aqui estava conversando, né? Que você tem uma posição num fundo de real estate, você pode falar sobre ela?
Posso, claro, é público, né?
É público, exato.
Uhum. Porque assim, de real estate você está falando da alocação da minha carteira ou do fundo imobiliário?
Do fundo imobiliário específico.
Tá. A gente estava conversando, foi muito legal esse papo. E de novo, isso que a gente fez agora no café é o tipo de coisa que eu faço e que me ajuda a tomar decisões interessantes, né? Então hoje eu tenho 4 fundos imobiliários, né? Eu tenho 2 fundos de logística, eu tenho um fundo de fundos e eu tenho um fundo de agências bancárias praticamente, né? Que é o KNRI. E aí, a gente está vivendo um momento em que eu comprei uma casa, por exemplo. Uma casa em Alphaville, muito grande. Por quê? Porque eu percebi que nesse momento de pandemia, muitas coisas vão mudar. Como, por exemplo, o home office. Eu venho muito para o escritório para gravar. E, poxa, eu preciso disso? Eu preciso vir para fazer reunião? Não, eu estou fazendo reunião o dia inteiro em casa, né? Fazendo conferências, academia, eu preciso sair? Não, eu posso ter em casa. É um espaço legal em casa. Então, eu mudei minha cabeça e muita gente também está mudando. E eu vejo muitas empresas mudando a cabeça também. Muitas pessoas, muitas empresas, você mandou um estudo legal, inclusive, de empresas dizendo, poxa, talvez eu não precise ter tantos andares assim em locais tão valorizados. Então, muitas empresas talvez pensando em entregar andares, empresas falando que pretendem fazer um home office meio eterno. Isso daqui vai mudar o hábito de muita gente. E pensando nisso, as empresas de tecnologia estão vendendo pra caramba. Então, você pega a Amazon, você pega a Magazine Luiza, você pega Via Varejo. Essas empresas, elas precisam de galpões logísticos para estocar produtos, pô. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que esse segmento, ele pode ser beneficiado. Por outro lado, o segmento de lajes corporativas pode ser impactado negativamente. E quando a gente está falando dessa tecnologia, desse impacto de home office, e no meu caso, quando eu estou falando de KNRI, que não só é uma coisa de rua, né? Além disso, são agências bancárias também, cara, e a gente está no processo de menos agências, será que faz sentido? Então, o movimento que eu estou pensando em fazer é eu eliminar isso aqui da minha carteira e aumentar minha exposição à logística. E isso aqui veio de uma ideia de um bate-papo de um café contigo, né? Então é um exemplo.
Mas isso é aquilo que você falou de ter o coração, eu acho que mais até do que o coração e a mente abertos, né? Uhum. Para ideias diferentes que às vezes são diferentes até das suas. Uhum. E isso não quer dizer que seu investimento lá, quando você fez, tenha sido, digamos, ruim. Uhum. Ele talvez só mudou, a sua cabeça tem que mudar porque as coisas mudaram, né? E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, às vezes, têm um viés de ancoragem aí, né? De que as teses não podem mudar, porque elas são investidores. Uma das coisas que eu queria muito falar com você, e acho que é, assim, definitivamente você está ajudando muita gente a entrar em renda variável, né? E muito porque você decidiu investir publicamente. E o nosso bate-papo aqui está sendo possível porque você fez um post no Twitter e eu respondi, e você respondeu esse post no Twitter e depois eu te chamei para conversar sobre esse post, que era muito relacionado assim, pô, as pessoas olham para renda variável e estão vendo que agora caiu, mas renda variável é um negócio que você tem que olhar com prazo um pouco mais longo, tem um pouco da sua carteira que tem que estar em renda variável, e se você tirar o timing da frente, ou seja, se você for fazendo aportes ao longo do tempo, você vai diluindo o timing, né? Porque você vai fazendo um médio ali. E aí eu fiz até, não era uma provocação, mas eu fiz, pô, você acha que as pessoas que entraram no mercado agora, que foram meio chutadas da renda fixa, né? Que foi isso que aconteceu no Brasil. Uhum. As pessoas estavam meio acostumadas ali a ter 10, 15%, uhum. O famoso 1% ao mês, né? Uhum. E elas foram chutadas para fora porque os juros caiu muito, né? E agora tem que ter outras alternativas. Aí a gente corre até o risco de no Brasil ter juros real negativo, que significa que o cara vai ter um poder de compra menor, mesmo tendo emprestado dinheiro lá no Tesouro Selic e tal. Como é que você vê assim, essa questão de ancoragem que os investidores têm e do fato de os investidores talvez terem entrado na Bolsa sem ter conseguido absorver ou ter uma sensibilidade a respeito do diferencial de risco que é investir em Bolsa?
Tá. Eu acho que tem alguns pontos aqui. Primeiro, você tocou num assunto de opinião, né? De mudar de opiniões, e eu acho que isso aqui é um... quando a gente se torna público, e quanto mais público a gente se torna, mais refém a gente fica das nossas próprias opiniões, porque é o que você falou, cara, você dá uma opinião, para você mudar ela publicamente, cara, é uma grande dificuldade, porque se você muda a sua opinião, a galera te critica num nível... como se a sua opinião ela fosse eterna, não pudesse mudar nunca, mas ela é uma opinião que tem que mudar. O mercado ele te obriga a mudar de opinião várias vezes.
É a frase, né? Do Keynes, eu mudo de ideia quando as coisas mudam.
Exatamente, então você tem que ter essa possibilidade de mudar de opinião. E quem não consegue bater de frente com a audiência, às vezes, não consegue mudar a opinião e por isso não toma as melhores decisões, porque você vira um refém da sua audiência, né? Então isso aqui é um grande problema, uma coisa que tem que tomar cuidado. E eu, lá atrás, quase me ferrei nisso, hoje eu já entendo que não, cara. A minha opinião tem que ser soberana. Porque é o que eu acredito. Eu nunca posso falar o que eu não acredito.
Eu concordo.
Porque eu tenho skin da game, pele em risco. Tá? E quando você fala dessa galera entrando, eu acho que a gente tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Qual que é a coisa boa? Eu não vejo tanto problema de de uma pessoa entrar na bolsa de valores sem ter essa real percepção de risco, desde que ela entre com um pé só. Porque acho que faz parte do processo. A gente pode estudar quanto for, a gente nunca vai entender como é de fato ver nossa carteira cair 50%. Não vai. Na teoria, é muito bonitinho ver caindo e falar, ah, mas era só comprar depois que cai, você compra durante a crise. É muito bonito na teoria ver isso. Na prática, cara, dá dor de barriga, dá depressão, você não dorme direito, tem um monte de coisa. Então é muito diferente na prática. É, mas você só vai sentir isso quando você entra. E eu tenho como convicção que é bom você entrar na Bolsa de Valores, mesmo que você não tenha a percepção perfeita e exata, porque em algum momento você precisa passar por esse momento prático, desde que você entre com o pé só. Então acho que isso daqui é natural de você fazer. É, o que, que eu acho ruim? Qual que é o lado ruim disso? O lado ruim é porque hoje tem muita gente que atiça muito a ganância das pessoas. Eu atiço a ambição das pessoas. Algumas pessoas atiçam a ganância. Então as pessoas falam, poxa, dá para você ganhar 10% ao mês, dá para você ganhar 2% ao dia, dá para você ficar rico, milionário muito rápido. Então o que, que eu prego? Dá para você ficar milionário, mas se você trabalhar três pilares, ganhar dinheiro, investir dinheiro e gastar bem seu patrimônio e no longo prazo, não rapidamente. Quando você traz daqui para um período muito curto, você atiça a ganância e as pessoas elas entram sem a percepção real e entram com uma posição muito grande. E aqui que é onde mora o problema, né?
E a questão do, de prazo que você está citando, né? É uma questão de timing. Uhum. E os estudos todos mostram que mesmo os melhores gestores têm muita dificuldade com market timing, né?
Tudo, é.
Porque é difícil saber se a bolsa vai subir ou cair amanhã, né? Uhum. É muito difícil saber.
Mas é mais fácil saber que no longo prazo ela vai subir, né?
É mais fácil esse saber. Exatamente. E se você fizer um trabalho, digamos, mais ativo de gestão da sua carteira, né? Que é isso que você falou, ah, puxa, eu acho que... eu não sei se amanhã os fundos de agência vão subir. Mas eu sei que no longo prazo tem uma pressão ali. Então, para quê me expor a esse risco? Às vezes faz sentido você se expor a um risco grande, que você sabe que é grande, mas que você está fazendo uma conta ali e está vendo que tem um prêmio igualmente grande para correr esse risco. Eu não conheço esse fundo, então não vou opinar a respeito disso, mas eu consigo ter uma heurística, né? O que, que é uma heurística, né? Heurística é quando você tem um framework na sua cabeça, um arcabouço de como tomar decisões de maneira um pouco mais simples, que talvez não seja ótimo, talvez não seja perfeito, mas que te dá uma boa ideia de direção. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está olhando para a agência, né, e está falando, pô, provavelmente a agência é um negócio que vai cair no médio prazo, tá? Provavelmente no longo prazo, não sei nem se vai existir. Uhum. Né? Então, apesar da gente não saber o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, olhando para um prazo um pouco mais longo, a gente sabe que os fatores, as forças, né, atuando nesse trade, provavelmente são contrárias a uhum. ficar posicionado, comprado nele. Né?
Sim.
Então, eu acho que é muito importante, às vezes, o investidor, especialmente que está começando, é ter uma heurística, né? Ter um arcabouço na cabeça e perguntar, pô, tá bom, o dólar, por exemplo, né? O dólar está caro ou barato? Olha, amanhã eu não sei se ele vai subir ou cair, mas olhando para tudo que está acontecendo, se eu acordar daqui a um ano e me falarem que o dólar está 7, eu não vou achar um absurdo. Eu vou achar... Ok, eu entendo por que isso aconteceu. Agora, se me falaram que está 2,50, eu vou ficar muito curioso para saber, caramba, o que eu perdi? Né? Então, a heurística te ajuda a tomar decisões que não são perfeitas, né? Mas que são dentro de uma certa racionalidade. Né? Você tem sua própria heurística nessas decisões... Ou você... Como é que você faz o assessment de algumas das posições? Porque, especialmente no momento que a gente está, que é muito difícil até para um investidor profissional olhar e ver o que vai realmente acontecer, né? Tá difícil para todo mundo fazer esse assessment. Tem analista que não está trocando o price target de ações desde janeiro, uhum. né? Que você aplica? Você aplica alguma heurística ou é uma coisa mais sofisticada?
Cara, eu não tenho uma sofisticação muito grande na minha carteira. Por quê? Porque eu tenho um princípio que eu aceitei que ele existe. É o princípio de que não dá para prever o mercado. Eu aceitei esse princípio para mim. O que, que eu percebi? Eu percebi o seguinte. Tem uma frase do Ray Dalio que eu acho muito legal e me ajudou a formular um pouco disso. Que ele diz assim, quem tenta prever o futuro do mercado através de uma bola de cristal está fadado a comer cacos de vidro. E de fato, cara, lá atrás o dólar estava R$1, né? Aí depois foi para dois, cara, como dois? Depois três, quatro, cinco, seis. Assim, ninguém sabe. E se você for lá para o histórico de tudo que os analistas projetam versus o que acontece, geralmente eles não acertam no longo prazo, né? Mesmo sendo super bem fundamentados, porque às vezes eles acertam a direção, erram o timing, ou às vezes acertam o timing, erram a direção, enfim, muitas coisas acontecem. Então o que eu entendi? Cara, não dá para prever o mercado. São muitas variáveis, mais complexas do que eu conseguiria talvez raciocinar ou colocar num sistema. Então eu entendi isso. Depois, eu entendi que o otimismo, a euforia no mercado, ela geralmente é refletida no preço. Porque quando está todo mundo otimista, eles acabam colocando uma carga de preço muito mais alta do que de fato vale o negócio pelo fator emocional, pelo componente emocional. Então tudo você tem o componente racional e o componente emocional. O componente emocional pode gerar um efeito positivo aqui ou um efeito negativo de deixar um ativo mais barato. Então eu entendi que o otimismo faz isso e o pessimismo também. E como não dá para prever o mercado, o que, que eu pensei? Eu vou diversificar minha carteira em classes de ativos. Quais são as classes de ativos que eu entendi que eu precisava? Bom, primeiro, eu precisava ter uma parte em negócios, porque negócios são as coisas mais rentáveis do planeta. Todo mundo ficou rico com negócios. Então eu tenho uma parcela em negócios. Só que o que, que eu percebi? Eu percebi que eu também preciso ter uma parcela em caixa. Porque, cara, se eu tiver imprevistos muito grandes, ou se eu tiver grandes oportunidades, eu preciso ter caixa para aproveitar isso daqui. E tem um efeito prático que as pessoas não contam na teoria, que é o efeito psicológico de uma queda muito grande no seu portfólio. Se você tem uma queda absurda, como o coronavírus, geralmente a queda absurda vem junto com grandes problemas na sua vida pessoal. Então, geralmente, seu negócio quebrou, alguém da sua família faleceu, tá todo mundo brigando, todo mundo estressado, gente depressiva, você terminou um relacionamento e sua carteira caiu 50%.
Eu vou te interromper agora, porque eu acho que tem uma coisa aqui que eu concordo 100% com você, que é necessário você ter uma reserva de emergência. Aí a gente depois pode até discutir onde essa reserva de emergência tem que estar alocada, porque eu vi que você fez até um post sobre ouro, e eu tenho dito para as pessoas que uma parte da reserva de emergência tem que estar em dólar. E eu sou chamado de maluco e tal, porque dizem que tem um risco muito grande. E realmente tem um risco de, se as coisas estão muito bem, o dólar se desvalorizar. Mas aí seu patrimônio vai estar se valorizando muito, você repõe um pouco da sua reserva de emergência com essa valorização do seu patrimônio. Agora, se você tem uma parte da sua reserva em dólar, provavelmente quando tudo isso que você está falando acontece, o dólar está valorizando e provavelmente você se sente melhor do que se você tiver a sua reserva no CDI, que inclusive, aliás, pode ter um retorno real negativo no futuro próximo.
Exatamente. Eu divido essa minha parcela de renda fixa em duas partes, a parte caixa e a parte de reserva de emergência.
Tá.
A parte de reserva de emergência, eu não vejo muita necessidade em dolarizar, etc., porque é uma coisa relativamente pequena, perto
do todo.
Do todo, e é muita complexidade. Pô, você está começando agora, vai formar sua reserva de emergência, uma parte em dólar, às vezes é muito complexo. Agora, a parte de caixa, eu já acho que pode sim estar uma parte em dólar. Eu acho que é prudente, como você falou. Inclusive, investir lá fora te proporciona muitas coisas boas, muitos títulos interessantes, né? Talvez não faça sentido para parte de caixa, mas você tem títulos lá fora comprando bons de empresas brasileiras pagando mais do que a gente ganha aqui, só que dolarizado. Então você tem muita brincadeira legal de fazer lá fora, né?
Eu falei bastante sobre isso. Tem empresas que eu acho que vale a pena, inclusive, né? Empresas que têm um bonde perpétuo, que têm bonde de longo prazo, de empresas brasileiras. Então você vê, por exemplo, o que faz mais sentido? É uma pergunta que eu me fiz lá atrás, né? Faz sentido comprar ação da Gol ou comprar o bonde perpétuo que estava negociando a 30 cents por dólar? Né? 39 centos por dólar. O que, que significa 30 centos por dólar? Significa que você está ganhando aí um yield de 20, 30% em dólar, né, por ano, se ele paga o cupom. Então, será que faz sentido vender a ação da Gol, por exemplo, e comprar o bonde perpétuo? Porque qual que é o risco? É quebrar. Mas se quebrar, quem tem o bonde perpétuo vai virar dono da companhia e quem tem a ação vai virar pó. Né? Então, eu acho que tem uma série de questões aí que as pessoas precisam refletir mais a respeito da natureza do risco nas posições delas. E, inclusive, nesse negócio de renda fixa, né? Tem muita coisa interessante lá fora que o investidor brasileiro não tem acesso. Né?
Pô, você imagina, você tem lá bonde, eu vi esses dias aí, bonde Itaú perpétuo.
Pagando 8%.
Caraca, em dólar, 8 mais dólar, né? Eu preciso pegar um cara que tá aqui embaixo.
Pode fazer, vai lá.
Posso lá pegar?
Pode,
já
pode.
Já vem aqui.
Eu vou pausar, eu vou dar um falando Dani sobre aqui, caixa, né? E você estava falando que a reserva de emergência é para você é uma parte pequena dentro do todo. Uhum. E estava falando que a questão do caixa pode até ser uma boa ideia ter alguma coisa dolarizado, porque tem muita oportunidade lá fora, né? E você parou dizendo que tinha um bonde de Itaú perpétuo que estava 8, 9% em dólar. Chegou a estar mais, hein?
Mais, é.
E você sabe que Banco do Brasil, lá atrás, na Dilma, né, tinha a questão de se o Banco do Brasil ia ou não atender aos critérios de Basileia, né? Porque o bonde perpétuo de Banco do Brasil é um cocobond, né? Uhum. E os cocobonds, eles são feitos para o banco defaultar, ou seja, para ele não pagar caso ele não atinja um determinado critério lá pré-definido, né? Mas ainda assim, quem colocou dinheiro nisso aí nunca teve sequer perto de não receber o cupom. E mesmo que não recebesse o cupom, ia não receber por um ano ou dois, mas ainda assim faria sentido se você fizesse conta lá atrás em 2015, por aí. Você investe quantos por cento do seu patrimônio lá fora?
Então, só antes de eu falar esse percentual, eu acho legal eu complementar o raciocínio para entender o porquê que eu tenho um patrimônio lá fora, né? Porque eu falei que eu tinha um percentual em negócios, porque para mim são as coisas mais rentáveis no longo prazo. Só que os negócios, quando eles são negociados no mercado secundário, você tem momentos que tem aquele otimismo e pessimismo que a gente falou, que eles jogam para cima ou para baixo. Então, existem oportunidades ou, às vezes, exatamente o oposto disso. E aí eu tenho uma parcela de caixa justamente para surfar essas ondas e também para a gente poder aproveitar, cara, quando a gente tem aproveitar para manter a sanidade mental durante as crises, digamos assim. Só que qual que é o problema? E se você investisse em negócio, você tivesse caixa, mas você morasse, sei lá, na Venezuela? Tipo, sua moeda não valeria nada. Então, a ideia é que você tenha uma moeda forte. E para mim, moeda forte hoje é dólar, e no futuro é o dólar e pode ser uma criptomoeda também.
Eu concordo com você.
Uma parcela muito grande do meu patrimônio, ela está dolarizada. Porque quando a gente olha que a nossa bolsa caiu 50% e o dólar subiu, pô, 40%, a gente não perdeu só 50% do patrimônio em bolsa, a gente perdeu muito mais que isso.
Não, e tem uma coisa interessante disso que você está falando, que é o seguinte, as pessoas olham, por exemplo, o fundo imobiliário, né? Então, muita gente, inclusive essa semana, eu respondi algumas perguntas sobre fundo imobiliário e uma pessoa me perguntou o seguinte, eu tenho uma casa que eu não moro nela, que vale, sei lá, R$1 milhão, e eu me questiono se eu deveria vender essa casa e ter fundo imobiliário. A minha resposta para essa pessoa foi a que eu uso para a minha vida, que é, vale a pena você vender a sua casa e ter um fundo imobiliário, porque a sua casa, no final, é um ativo que é muito relevante dentro do seu patrimônio, dos brasileiros em geral, é uma parte muito significativa. E se hoje ela está alugada e ela não mora lá, que acontece, né? Ela tem que lidar com toda a burocracia, tem uma deficiência fiscal nessa estrutura e está muito concentrado num único imóvel, que é a casa mesmo, né? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Que as pessoas, que ela pensou assim, mas pô, o fundo imobiliário, ele fica, todo dia varia a cota e tal. Aí a minha resposta foi: a sua casa também varia todo dia, você só não marca ela mercado, né? Então as pessoas têm uma visão, às vezes, né? Especialmente empresário, né? Que ele está sendo super conservador porque ele não tem tanto dinheiro na bolsa. Mas aí você vai ver o patrimônio dele, o maior patrimônio dele é, como você mesmo disse, o negócio que ele tem, né? E o negócio que ele tem é o maior patrimônio dele, né? Que está muito exposto ao Brasil por questões macroeconômicas, etc. Está muito exposto ao Brasil porque a receita é em real, porque, enfim. Vamos pensar num restaurante, por exemplo, né? A receita em real, o cara tem uma cadeia de restaurante em shopping. A receita dele é em real, ele está muito exposto ao fluxo de pessoas nos shoppings. Então ele já tem uma exposição muito grande no Brasil, já tem uma exposição muito grande em fundo imobiliário, mesmo que ele não perceba isso. Já tem uma exposição grande em shopping. Talvez, se ele fosse colocar dinheiro em ações, ele devesse pensar em outros setores e não nesses, né? E a outra questão é: a rede de restaurante deles não tem uma marcação a mercado todo dia, mas isso não significa que nessa crise aí o restaurante não desvalorizou ou a casa não desvalorizou. No que leva para o que eu ia te perguntar, que é: você recentemente comprou um imóvel baseado nisso tudo. Eu suponho que você tenha feito um bom negócio. Esse fato de você ter feito um bom negócio mostra que você ter uma casa e não ver o negócio variar de preço todo dia não significa que o imóvel não esteja variando de preço, né?
É legal que isso daqui volta até naquele assunto da opinião que a gente dá pública, né? Porque eu sempre fui da seguinte opinião: vale a pena morar de aluguel. Vale mais a pena morar de aluguel. E aí, quando eu compro uma casa, muita gente fica doida, fala: ué, como assim você comprou uma casa? Mas você sempre falou o contrário. Na verdade, eu não sempre disse o contrário, mas muitas pessoas elas distorcem
O que você diz
o que eu
é
disse. É
normal isso.
normal e é uma coisa que a gente precisa conviver. Então, o que que eu sempre disse? Financeiramente vale mais a pena você morar de aluguel. E realmente, na maioria das vezes, vale. Só que existem algumas exceções. Por exemplo, se você encontra um ativo que para você tem um valor muito maior do que o preço, poxa, você não vai comprar. Então, aqui tem uma frase para mim muito importante hoje, que é tudo é preço. Tudo é preço.
Tudo é uma questão de preço,
Tudo é preço.
realmente.
Eu estou sempre comprando, estou sempre vendendo. Tudo é uma questão de preço. Poxa, eu tenho ações na minha carteira hoje que eu acho que podem subir, sei lá, 100%. Tá, mas se eu puder vender elas por 1000% a mais, é claro que eu vou vender. Eu não vou deixar de vender porque eu gosto da ação ou porque eu acho que é uma puta empresa, porque tudo é preço. E o contrário também se aplica. Então, no caso do imóvel, acho que tem duas exceções para você comprar imóvel. Primeiro é a oportunidade. É quando você encontra algo que você acha que faz sentido em termos de preço. E a segunda coisa é quando você tem desejo envolvido. Então, não é porque financeiramente vale a pena uma coisa que eu vou deixar de fazer se eu tiver capital e estiver no momento de realizar um sonho. Né? Nesse caso, não foi um desejo, uau, assim, eu gostei muito do que eu fiz, mas eu não tenho essa coisa de, ai meu Deus, eu quero muito ter a minha casa própria. Então, eu nunca tive isso. Mas tem gente que tem. E existe um peso, existe um valor para essa pessoa de sentir que, ah, essa casa é minha. Para mim não tem, mas para algumas pessoas tem. O problema é quando as pessoas querem realizar esse desejo fora do prazo. Porque se eu não tenho dinheiro e vou querer
Financiar
financiar um
isso.
negócio e eu não estou pronto, você pode ter um grande problema, como a minha família teve. Como compraram um apartamento lá atrás, inclusive foi o que deu um rolo, comprar no meu nome, aí a gente não pagou isso daí e, poxa, perdemos o apartamento,
Isso
né?
foi uma grande lição, eu acho, que para você, do ponto de vista de exposição.
Muito! Foi a lição mais forte da minha vida.
Porque eu me lembro, a gente não se conhecia ainda, mas eu me lembro que você foi muito, digamos, atacado aí, né? E eu acho que seria legal você falar um pouco, né, dessa questão dessa lição, né, que você teve e de o que motivou, né, você a tomar as decisões que você tomou de deixar realmente o processo correr, enfim.
Sim. Assim, o que que aconteceu? Para quem não sabe do caso, lá atrás a situação era diferente. Hoje eu tenho liberdade, tenho patrimônio, tenho tudo isso. Lá atrás eu não tinha isso. E a minha família estava passando por um momento muito complicado também. Meu pai é empreendedor também, a gente não estava passando por um momento muito bom. Só que a gente precisava morar em algum lugar. Né? E aí os meus pais não tinham um nome limpo, que a gente chama, para poder fazer um financiamento, e fizeram no meu nome lá atrás. E até aí tudo bem, ninguém espera que algo ruim vai acontecer nesse momento, é um momento de felicidade, de sonhos. Só que a gente cometeu um erro lá atrás, a gente antecipou um sonho. Né? E por isso que eu falo muito sobre não antecipe os sonhos. Esse é o grande problema das finanças pessoais, antecipar os sonhos, vivê-los no momento incorreto. E hoje o crédito te permite fazer isso. Né?
Você me permite uma pausa só? Ah. A questão do crédito é o seguinte, na prática, quem está te dando dinheiro é o banco. Mas você está pegando emprestado que você mesmo no futuro.
Né?
Então, quando você pega uma dívida, quando você tem uma dívida, né? O que você está fazendo? Você está tirando dinheiro de você hoje, você está tomando dinheiro de você emprestado no futuro. Porque é você no futuro que vai ter que pagar esse empréstimo. Então, na prática, quem está te dando dinheiro é irrelevante, porque esse dinheiro, ele é seu, na verdade. E ele vai ter que sair de você em algum momento. Então, em algum momento, você vai ter que abrir mão do seu conforto, do seu consumo, vai ter que diminuir eventualmente seu padrão de vida, etc. Se você não estiver tomando um empréstimo hoje, que é para alguma coisa que vai se pagar no futuro.
Exatamente.
Porque se isso não acontecer, o que acontece é que os juros, né, vai fazer com que você, no futuro, tenha que diminuir seu padrão, diminuir sua vida, seu consumo no futuro para pagar o empréstimo que você está fazendo hoje. Então, a decisão de tomar um empréstimo é sempre uma decisão contra você no futuro.
Exatamente. A não ser que... Porque aí acho que tem dois tipos de dívida, né? Você tem a dívida de consumo e a dívida de alavancagem, né? Então, por exemplo, eu conversei com um tesoureiro de uma grande construtora e ele usa um capital de terceiro, mas é porque ele se alavanca aqui, ele utiliza esse capital para ganhar dinheiro. Quando você se alavanca para um gasto, um consumo, a realização de um sonho, aí é diferente. O capital, ele não está sendo utilizado de uma forma positiva mesmo na sua vida, né? A gente tem até esse negócio de achar que crédito é sempre ruim, né? Tipo, se você for olhar para quase todas as empresas da Bolsa, todas elas quase são endividadas, mas o problema não é ter dívida, é a qualidade da dívida, né? Então, também é uma coisa que o brasileiro precisa entender um pouquinho melhor.
É o uso dos proceeds, né? The use of proceeds. É como você vai usar os proceeds, né? Ou seja, esse recurso adicional, como você vai usar ele. Se você for usar para uma coisa, por exemplo, eu sou a favor de crédito estudantil, por exemplo. Uhum. Né? E crédito estudantil, por exemplo, no INSPER, que foi onde eu estudei, ele tem lá um fundo, né, que dá o crédito a juros muito baixos ou até sem juros praticamente. Mas aquela dívida é uma dívida que está contribuindo para o aumento da sua produtividade. Então, quando você sai do INSPER com um diploma de economia, administração e engenharia, a sua produtividade aumentou porque você aprendeu alguma coisa com aquilo e você tem, querendo ou não, uma sinalização no mercado de trabalho, então você vai ter um diploma de uma universidade melhor que a média, e isso vai te fazer ter uma remuneração melhor que a média, que vai fazer com que você consiga pagar o empréstimo. Né? É diferente de você tomar um empréstimo para trocar a sua televisão, por exemplo, ou o seu carro. Né?
É total. E aí, o que aconteceu? A gente pegou um crédito, só que pô, um crédito mal calculado, digamos assim. Né? E aí foi passando o tempo e... O tempo foi passando, aí minha família não conseguiu pagar mais algumas parcelas, aí minha vida mudou, porque aí eu fui morar sozinho, fui morar com a minha namorada, né, que é a Camila, que hoje está 8 anos juntos e tal, segui minha vida. Só que aquilo lá continuou seguindo na vida da minha família, né? E aqui eu cometi um erro. Qual foi o erro? Não ter resolvido esse problema mais cedo. Por quê? Porque eu podia ter resolvido esse problema mais cedo. Então aqui foi um baita erro. Que é o seguinte, é o erro de procrastinar alguma coisa, é o erro de você não resolver algo mais cedo, porque quanto mais cedo você resolve, mais barato é.
Sim.
Quanto mais você demora... Por exemplo, o peso. Eu, não só financeiro, o peso é um problema que quanto mais você demora para resolver, mais difícil é você perder. Mais sedentário você fica. E alguma coisa financeira, a mesma coisa. Até que chegou uma hora que isso aqui virou um problema tão grande na minha família que a gente chegou a um consenso de, olha, entregue esse imóvel. Entregue e começa de novo. Né? Minha família estava precisando disso. E a gente chegou à conclusão disso. E o imóvel foi entregue. Né? E foi para leilão o imóvel. Só que aí isso daqui foi uma coisa, um motivo de comemoração para a família. motivo de, putz, esse problema acabou.
Vamos agora, começar de novo.
Vamos começar de novo.
Foi uma coisa e muito isso legal. É uma lição. Isso é uma lição e é importante.
É só que o que aconteceu? Isso aqui foi para nossa família. Só que o que a mídia fez? A mídia pegou isso daqui e o que a mídia mais gosta é pegar alguém que diz que é rico e mostrar que é pobre. Ou alguém que fala que tem uma família organizada e na verdade tem um monte de problema na família. Alguém que fala de felicidade e na verdade é triste. Né? As pessoas adoram isso daqui. Então o primo rico é uma figura que, poxa, quando saiu isso daí na época, eu devia ter 2, 3, sei lá, talvez 4 milhões de reais aplicados publicamente. Então as pessoas sabiam que eu tinha dinheiro. E aí saiu uma matéria como se eu tivesse quebrado. Tipo, nossa, eu não consegui pagar um imóvel e tal. E aí começou uma puta distorção, né? E isso aqui foi péssimo pra mim na época. Eu fiquei muito mal, assim. Fiquei refletindo muito sobre isso. Mas uma coisa que me ajudou muito a sair dessa, psicologicamente falando, foi o apoio que eu tive de muita gente também.
Eu me lembro disso, que muita gente te apoiou. Tanto pessoas públicas e conhecidas, uhum, quanto as pessoas no geral. Porque eu acho que o trabalho que você faz ajuda as pessoas. Uhum. E isso que você acabou de dizer, eu acho que é uma lição para muita gente. Porque muita gente, hoje, agora, está lutando para manter certas coisas que talvez não deveriam ser mantidas no momento. Por exemplo, aquela parcela do carro que você não está conseguindo pagar porque a vida mudou, as coisas mudaram e tal. Entrega o carro, fica sem carro por um tempo. Eu mesmo, no Brasil, nunca tive carro. Trabalhava na Faria Lima, achei ótimo quando começou a ter o metrô, que eu andava de metrô. E na maior parte do tempo eu ando a pé. Eu moro perto dos lugares que eu frequento e eu vou a pé. Mas eu vejo muita gente, e aí acho que é uma questão interessante para a gente explorar, que antecipa o sonho, né? Ou a comodidade de ter um carro, né? Então, outro dia a gente fez uma experiência que foi a seguinte: eu gosto muito das coisas empíricas, né? Uhum. Então, por exemplo, eu decidi ficar short em Cielo quando eu comecei a bater foto de toda a maquininha. Toda vez que eu ia pagar uma conta, eu bati uma foto da maquininha. E eu vi que Cielo começou a desaparecer. Aí eu falei, bom, vamos ficar short. Aí na época, minha hoje esposa, na época era namorada, eu falei, não paga nada no cartão sem tirar uma foto. Então até hoje eu tenho lá nas minhas fotos coleção de maquininha. Um dia eu vou fazer um post só sobre isso. Para as pessoas verem que é verdade. E a gente dirigiu 70 quilômetros pela periferia de São Paulo. Semana passada. Semana passada, tava com aquela história, vai terminar a quarentena, não vai terminar a quarentena. E a gente chegou à seguinte conclusão. A quarentena, o lockdown, não está funcionando na periferia. Então, não faz sentido continuar. Porque na periferia a gente viu salão aberto, manicure aberto e etc. E é natural, as pessoas precisam, elas chegam num momento ali que não tem mais renda, o apoio assistencial do governo é muito pequeno e o cara se vê numa situação que ele fala, eu preciso abrir, senão eu não vou ter dinheiro para comprar comida, né? Mas mesmo assim eu duvido, e depois eu encontrei um Uber, né, que mora numa dessas regiões e ele estava me falando, abriu recentemente por desespero, porque as pessoas não estavam mais conseguindo, sabe, os boletos chegando e não conseguiam pagar e tal. E isso tem duas questões aí. A primeira é como é importante ter uma reserva de emergência, né? Agora, a segunda é a gente passeando ali, não sei se passeando, mas fazendo uma pesquisa, né, de campo, a gente viu como as pessoas têm carros melhores do que você poderia esperar, né? Uhum. Então você vê muitos carros aí de 60, 70 mil reais em regiões que você vê que ali não é uma boa região, que tipo a casa parece estar precisando de manutenção, que enfim, a qualidade de vida certamente não deve ser fácil e tal, mas na frente tem um carro de 30, 40, 50, 60 mil reais. Uhum. E eu fico imaginando que, muito provavelmente, as pessoas se alavancaram para aquilo. Que você acha desse... Aliás, tem um livro muito interessante do Jeanette da Fonseca, que é O Valor do Futuro, né? E essas pessoas estão, na prática, aceitando ter uma qualidade de vida um pouco menor hoje, morar em um imóvel um pouco pior, etc., mais afastado, para ter a comodidade de um carro legal. Eu acho que isso que você está falando é uma lição para as pessoas, porque como elas se alavancaram, muita gente não vai conseguir pagar. E aí, cara, entrega o negócio e segue a vida, porque senão você vai ficar preso para sempre em tentar salvar ali um patrimônio que, na verdade, não é um patrimônio, é uma liability, né?
Cara, isso daí é um puta gancho para a gente falar sobre fracasso, tá? As pessoas, elas podem ser bem-sucedidas, podem ter sucesso, ou elas podem ter o oposto disso. Para mim, o oposto do sucesso é a desistência, não é o fracasso. Para mim, o fracasso ele faz parte do processo. E uma história legal para ilustrar isso é a história do Henry Ford. O Henry Ford, antes de ele montar a Ford, imagina essa história. O cara estava lá na Detroit Automobile Company, era uma empresa de Detroit, de automóveis, e ele estava querendo propor lá dentro a ideia de fazer carros, né, automóveis populares. E ele foi voto vencido e não conseguiu fazer isso daqui. Ele foi demitido. Trava a história aqui. Nesse momento, se essa fosse a história, ele perdeu, ele foi demitido, ele perdeu, ele foi fracassado, né? Agora continua a história. O cara foi e montou a Ford. Talvez se ele não tivesse
demitido... E fracassou várias vezes antes de chegar no modelo que deu certo, isso. Que foi o T.
Que foi o T.
Imagina quantas...
Várias vezes. Então, fracasso, assim, como que a gente tem que enxergar o fracasso? Como a natureza te dizendo que não é por aqui, isso não é o caminho, tá? Não é por aqui, é por aqui. E o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que, pô, metaforicamente, existe um diabo. Metaforicamente, existe um diabo. O que é isso? Não é o diabo religioso. É a parte negativa da sua cabeça que quer te pregar peças o tempo todo, que te faz procrastinar, que te faz ter medo, que não te dá coragem, que te faz tomar as piores decisões, tipo, malho agora ou assisto um filme Netflix? Ah, assisto um filme Netflix. Então, geralmente, você tem esse lado negativo na sua cabeça. E uma das principais ferramentas negativas que a gente tem na nossa cabeça que nos prega peças é uma coisa que eu chamo de distorção do tempo, tá? O que é a distorção do tempo? A distorção do tempo é quando a gente pega um momento de fracasso e eterniza esse momento. Então imagina que eu fracassei e agora eu me sinto um fracassado. Ou seja, quando você tem um efeito da distorção do tempo, você ressignifica a sua realidade, cara.
Isso vale para o bem e para o mal.
Para o bem e para o mal.
Né? Porque às vezes você pega uma situação de sucesso, isso acontece muito com quem é day trader, enfim. Uhum. Né? O pessoal pega lá, putz, ganhei 10 mil reais hoje. E faz a seguinte conta, bom, se eu ganhar 10 mil reais por dia...
Você projeta uma coisa que aconteceu agora pro longo prazo e vai acontecer efeito inverso, cara. E quando aconteceu o negócio do apartamento na minha vida, isso aconteceu na minha cabeça também. Aconteceu esse grande problema, eu falei, caraca, eu sou um perdedor, eu sou um loser. Então, isso começou a acontecer na minha cabeça e eu comecei a ressignificar a minha realidade, né, de uma forma negativa. Até que, com muita ajuda, muito apoio, muito conselho, muito mentor... Eu consegui sair dessa e falei, cara, peraí, isso daqui foi uma coisa pontual, não tem nada a ver. Inclusive, me ajudou a pautar muito da minha filosofia hoje em relação ao dinheiro que eu dissemino para as pessoas, porque foi uma situação péssima comigo. E essas pessoas que você falou, elas vão passar por isso. Talvez elas não tenham um vexame público, porque elas não são pessoas públicas, mas elas vão passar por isso, porque a maioria das pessoas não vão conseguir pagar tanta coisa. E a maioria das pessoas vão chegar um momento e vão falar, caraca, realmente... O Thiago estava certo em dizer que o dinheiro é a máscara da riqueza. Porque muitas dessas pessoas têm uma opção. Elas podem parecer ricas hoje e ser pobres pro resto da vida, ou elas podem parecer humildes e ter liberdade e prosperidade. É tudo uma questão de opção. Só que a gente prefere começar nossa vida, pô, tendo o melhor carro, comprando uma casa em 30 anos, etc. E a gente nunca constrói patrimônio porque a gente vira um escravo da nossa rotina.
Isso é interessante, né? Que no Brasil a gente vê... muita gente, né, que a primeira coisa que quer fazer quando é jovem é comprar um carro, né? Então, você faz 18 anos, parece que você é obrigado a tirar uma carteira de motorista e é obrigado a ter um carro, né? E eu sinto muito isso e eu sinto que as pessoas às vezes deixam de investir nelas para investir... em objetos que inclusive depreciam e que, enfim, não faz muito sentido. Mas eu acho muito interessante essa história, porque é uma história de como você venceu numa situação que era adversa, porque realmente os alemães têm uma expressão para isso, né? O Schadenfreude, né? Que é aquela vontade que você tem de ver o outro se dar mal, né? E as pessoas têm isso muito, né? E para uma pessoa pública, isso é um problema. E teve outras pessoas públicas que passaram por situações similares que não conseguiram retornar desse ciclo, né? E eu estou falando isso porque isso é uma questão que é relevante para investimento também. Às vezes você faz uma posição que dá errado, né? Eu recentemente fiz uma posição que deu muito errado. E foi, inclusive, bastante pública. Que agora eu sou chamado de Renoirbe, né? Nas lives que eu faço, as pessoas me chamam de Renoirbe. Porque eu acho que Irbe tinha problemas ali. Mas eu acho que o pior de todos foi o problema da confiança que eles geraram
Pela governança, né, cara?
pela maneira como eles lidaram com a situação. Então eu acho que vai sair daí uma empresa que vai ter um ROI que não vai ser aquele que eles apresentavam antes, mas que certamente vai justificar um preço maior do que está hoje, especialmente ao longo do tempo, né? Eu acredito no negócio, mas a empresa fez um péssimo trabalho de gerenciamento de crise, que foi uma coisa que você teve que fazer pessoalmente, né? E que deu certo.
Eu tive eu não fiz sozinho isso. E por isso que é importante, cara, você não vai conseguir ser bem-sucedido sozinho. E por que que eu digo isso? Porque se você estiver sozinho, cara, se você cair, você não tem ninguém para te levantar, cara.
Falando
Entendeu?
nisso, em ter alguém para te levantar, você tá há 8 anos com a sua namorada. Qual é o papel, psicológico e tal que você sente que tem em você ter um relacionamento significativo na sua vida por tanto tempo? Você acha que isso de alguma forma influencia o trabalho que você faz e os seus investimentos?
Cara, com certeza. Nunca me perguntaram isso, mas eu já refleti sobre. É uma puta pergunta legal, porque é um papel determinante. Não só nos meus investimentos, mas como na minha vida, porque eu me tornei uma pessoa pública, né? E uma pessoa pública, como no meu caso, poxa, todo lugar que eu vou mudou um pouco a minha dinâmica de vida. Então, se eu vou no shopping, cara, eu tiro foto o tempo todo. Eu vou na rua, no lugar, eu tiro foto o tempo todo. Então, eu sou uma pessoa pública, né? E esse tipo de coisa, no Brasil, fama, etc., pode te levar a, pô, você pode entrar em festas, você é convidado para muita coisa. E se você não tem a cabeça no lugar, cara, você pode acabar entrando num outro mundo. Que pelo excesso de poder, excesso de liberdade, você pode acabar saindo do seu caminho, né? Você pode acabar desvirtuando o seu caminho. E eu acho que esse papel do relacionamento foi importante para mim. Para eu poder me manter nesse caminho de, poxa, eu tenho um relacionamento estável e o meu negócio é trabalho, é crescer, crescimento, negócio, etc. E talvez se eu não tivesse isso, eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas quem sabe eu poderia ter me desvirtuado. Então tem um papel muito importante na minha vida.
E eu estou dizendo isso porque a minha esposa tem um papel fundamental na minha vida. Eu acho que o fato de eu tê-la conhecido e me casado mudou a maneira como eu me comporto em relação às coisas. Eu acho que me tornou uma pessoa mais centrada no que eu faço. E a outra coisa é o seguinte: psicologicamente, o que a gente faz é pesado. Não é para qualquer um. Quando você tem o seu patrimônio e o seu skin in the game de verdade, né? Às vezes você erra, às vezes você acerta. Mas tem um papel fundamental você poder voltar para casa, né? E ter o apoio de alguém que você sabe que vai estar lá para te apoiar, que vai te ajudar, que vai te fazer refletir sobre os seus erros e sobre os seus acertos, que vai te dar um suporte emocional. Eu acho, e eu já vi, tem até uma entrevista fantástica do Stuhlberger para Piauí, que para mim é icônica no mercado brasileiro, que ele diz que a mulher dele salvou a vida dele no ponto de vista assim de... Ela transformou, ela ajudou ele a se transformar no que ele se transformou. Uhum. E eu acho que isso é uma das coisas que é importante, é você ter, enfim, amigos, família e uma estrutura estável que te ajuda a manter o pé no chão mesmo, né?
Uhum, com certeza. Isso
e fato. Também no, na questão do fracasso, porque, como você disse, né, é impossível, digamos, prever o mercado exatamente. Você sabe algumas tendências, né? Você sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas é impossível você prever se uma coisa vai subir ou cair amanhã. E você pode estar errado. Uma tese pode estar errada.
Pode estar errado. E aqui entra o gancho de... Eu falei que, para mim, não dá para você prever o mercado. Mas eu não falei que não dá para você se preparar para o que vai acontecer no mercado. Então, são duas coisas diferentes. Por isso que, na minha filosofia, eu tenho ali uma parte em negócios, que é 25% do meu capital hoje. Eu tenho uma parte em negócios estrangeiros, então são negócios em dólar. Eu tenho uma parte em caixa e eu tenho uma parte em real estate. E eu rebalanceio
essas
esse portfólio
coisas.
De acordo com os grandes movimentos. Então é isso daqui que me faz me sentir preparado e passar por grandes crises de uma forma metodológica. Porque quando a gente tem uma bolsa que caiu agora, o que acontece? Eu compro bolsa. Eu comprei muita bolsa. S&P tinha caído muito. Eu comprei também.
Mas você comprou para rebalancear seu portfólio ou você aumentou sua exposição? Você entendeu a pergunta, né?
Entendi. Eu comprei para rebalancear meu portfólio.
Então você manteve os pesos.
Sim.
Digamos, o que aconteceu é que seu caixa valorizou, certo? Uhum. Porque as ações desvalorizaram. Então, para recompor, você tem que pegar um pouco do seu caixa e colocar em ações.
Exatamente. Só que eu, assim, o 25 é a teoria. Na prática, eu tenho um pouco de flexibilidade aqui. Eu posso ficar com 15% alguma coisa ou ficar com quase 40% alguma coisa. E o que eu fiz foi, eu rebalancei, só que eu também aumentei um pouco a minha exposição à renda variável.
Ah.
Né? Então aqui eu dei uma porrada interessante.
Eu sou muito estrito com os pesos da minha carteira. Então todos os dias eu rebalanceio a minha carteira.
Uau.
E o porquê disso? Porque... os pesos da minha carteira são muito bem refletidos, né? E eu acho que um dos erros que as pessoas cometem é essa distorção temporal que você chamou, né? De extrapolação, né? Então, o que, que acontece? Quando você, quando uma ação está subindo muito, né? Aquilo naturalmente desbalanceia seu portfólio em relação aos pesos, né? E esse desbalanceamento faz com que você tenha uma posição muito maior naquela ação do que talvez você devesse ter, né? E aí, quando o negócio chega no seu preço-alvo ali, psicologicamente você fala, não, mas isso aí vai
subir mais.
Vai continuar, isso aí vai continuar.
Eu me permito fugir da, digamos, da regra de prateleira quando eu penso de forma anticíclica.
Tá.
Então, quando o mercado está inteiro bombando, esse não é o momento que eu vou pegar e vou concordar com o mercado e vou aumentar minha exposição à renda variável. Eu me permito aumentar minha exposição ou diminuir quando eu estou sendo anticíclico. Então, se o mercado ele veio de uma porrada muito forte para baixo, eu me permito aumentar um pouco mais minha exposição que normal. Quando eu discordo da maioria, eu me permito fazer isso.
Falando em discordar da maioria, eu estou sendo atropelado pelo mercado por discordar da maioria no momento. Psicologicamente estou acostumado com isso porque eu tendo a ser contrarian por algum motivo, mas não é de propósito. Então, por exemplo, em novembro de 2015, eu tenho um chat que assim que eu mudar de casa, eu vou mandar colocar na parede, que é novembro de 2015, eu falei num chat com os meus amigos do mercado financeiro, o Brasil é AAA, pode comprar isso aqui que vai dar certo.
Uau.
Eu tenho esse print e eu vi até um post seu, né, que você falou que tem os mesmos, poucos, mas bons amigos,
uhum.
Né? E eu também tenho alguns amigos que são de longa data, né? E a gente tem esse chat até hoje aberto, desde lá de antes de 2015. E eu tenho esse print lá porque eu estava sendo completamente anticíclico, como você disse, né? Que ali na época que a Dilma estava quebrando o país e tudo mais. Eu vi ali, pô, vai ter esse impeachment no fim e vamos comprar Brasil que vai dar certo, deu certo. E agora eu estou muito preocupado, né? Porque eu vejo a economia real, que é o que você falou, né? As empresas, né? E eu converso, tenho a oportunidade também de conversar com muita gente na economia real, e eu vejo o tipo de dificuldade que as empresas estão tendo, especialmente as pequenas e médias, que são responsáveis pela maior parte da economia. As pessoas olham para a Bolsa e falam, ah, essas empresas aqui é que são legais. Mas quem leva a economia nas costas são as pequenas e médias empresas, é o empreendedor, né? Inclusive, eu vi que seu irmão e sua mãe têm uma...
empresa de palha italiana, de doces.
Que eu vi que parece muito boa. E esse viés empreendedor, né? É muito importante para o país. Qualquer país que dá certo tem um viés empreendedor grande, né? Você vê, por exemplo, Israel, que é o país das startups, que está bombando. Você vê os Estados Unidos, como é importante o setor de tecnologia. E sempre foi, né? Porque antes de ter essa tecnologia que a gente conhece, eles tinham muita tecnologia aeroespacial, o complexo industrial militar que eles construíram por causa das guerras, etc. Isso era tecnologia de ponta lá atrás. Agora a gente vê tecnologia como software, né? Não tanto como hardware. Mas eu acho que é interessante que eu estou sendo varrido aí pelo mercado, mas eu estou me permitindo ser anticíclico, como você está dizendo, porque eu acho que essa dicotomia entre economia real, que a gente vê as empresas fechando, tendo que demitir, etc., e o mercado bombando, isso não pode coexistir por muito tempo. Eu acho que, no fim, o fundamento, né, que é o ciclo de crédito, é um ciclo mais longo, vai persistir. Eu queria, para a gente terminar esse bate-papo aqui, que as pessoas tivessem uma leitura aí do que você está achando do mercado. Não que você vá prever, como você disse aí, mas eu acho que é interessante ter uma perspectiva de alguém que tem tanto acesso. Muita gente deve te procurar todos os dias, então certamente você tem informação. Como é que você está avaliando esse momento?
Cara, assim, uma coisa que eu valorizo muito, primeiro que você falou o negócio de ser anticíclico, é o skin the game. Então, muitas pessoas elas olham para o momento presente e elas te julgam por isso, enquanto elas deveriam te julgar pelo seu resultado de longo prazo. Então, se você tiver certo ou errado, caso você tenha skin in the game, no longo prazo, é só isso que vai importar. Se você foi contrário ou não, se você ganhou dinheiro, eu acho que isso aqui é importante para a pessoa julgar se você é bom ou se você não é bom, quando você tem um horizonte de tempo grande. Só que você só vai conseguir julgar se uma pessoa tiver skin in the game. Por isso que eu tenho um filtro natural na minha vida que eu só me relaciono com quem tem skin in the game. Se eu percebo que uma pessoa não tem skin in the game, eu posso até gostar da pessoa, mas não posso me relacionar, porque para mim ela não tem pele em risco. Então não adianta, para mim não faz sentido
conversar. É só um papagaio.
Por isso que eu não gosto muito de conversar com teóricos. Eu gosto de conversar com pessoas práticas, que têm a pele em risco, são as pessoas que tomam as decisões, as pessoas que apertam o botão. Quando você está falando de economia, eu não tenho a mínima ideia de para onde vai a economia. De verdade, eu não tenho a mínima ideia, mas eu estou preparado para isso. Eu converso com muito CEO, bilionário, todo mundo, e eu tenho opiniões divididas. O que eu vejo? Eu vejo gente desesperada mesmo, mas que estão conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. E o que eu estou percebendo? Tem muitas empresas grandes no Brasil que elas não estão preparadas para a tecnologia, cara. Não estão preparadas para esse novo mundo. Essas empresas estão começando agora a se digitalizar. Então você tem muita empresa, por exemplo, que só vendia em shopping. Só tinha lojas dentro de shopping. Cara, essas empresas elas estão... não sei se elas vão sobreviver, por exemplo. Algumas sim, algumas não. Depende dessa velocidade de adaptação. Agora você tem outras empresas que não. Tem empresas que estão, cara, inseridas no mundo digital e estão vendendo pra caramba. Então, assim...
Mas uma questão interessante é o seguinte. Por exemplo, sei lá, uma rede que tem loja em shopping através de franqueado. Uhum. Né? Agora o online vai competir com franqueado. Então, eu fico olhando para os negócios e vendo uma mudança... estrutural muito grande. E aí, não que eu esteja tentando prever, mas eu fico olhando o seguinte: olha o que aconteceu com o shopping nos Estados Unidos. Uhum. Né? Tipo, o setor foi dizimado. Mesmo na China, né? setor de shopping na China, tem um monte de shopping lá que é tipo fantasma, né? E eu fico pensando em tudo que vai mudar, por exemplo, o setor de aviação, 49% da demanda de voos domésticos no Brasil são puramente setor corporativo. Com o Webex funcionando, bombando aí, eu fico imaginando se vai, se uma parte dessa demanda não vai ser destruída permanentemente. Então, eu entendo o seu preparo e a questão da luz do fim do túnel, mas você não acha que a gente está vivendo mudanças estruturais que, assim, é até difícil saber se a gente está preparado? Essa é uma provocação mesmo.
Com certeza, cara. Com certeza. Começa desde uma coisa pessoal em que antes eu estava disposto a pagar preços altíssimos para estar perto do escritório, né? Então eu não tinha carro, não tinha casa, eu era um cara líquido porque eu sempre estava perto do escritório. Para hoje eu pegar e querer mudar para um lugar que é longe da maioria das coisas, grande, que eu não preciso sair de casa nunca mais. Reuniões, cara, eu provavelmente não vou mais fazer muitas reuniões presenciais, eu vou fazer mais reuniões à distância. E os negócios estão funcionando dessa forma. Por exemplo, você tem empresas de marmita que quebraram aqui. Então, você tem muitas coisas que vão mudar. Realmente é uma mudança total em que a gente estava indo para uma evolução tecnológica e por causa do Covid, as empresas estão sendo obrigadas a encurtar esse tempo de evolução e adaptação de uma forma abismal. Então, realmente, pô, será que as pessoas vão precisar viajar tanto para fazer negócios? Talvez para turismo não mude muito, mas para negócios, será que a gente vai precisar? Talvez realmente não. Se a empresa não tiver algo em tecnologia, será que faz sentido acreditar nessa empresa? Talvez a maioria delas não. Eu, por exemplo, vou dar uma repaginada muito forte no meu portfólio e vou tirar muitas empresas lá dentro que não têm um pé na tecnologia, porque, cara, não é futuro tecnologia, não é nem presente mais. É quase como passado já, é uma obrigação, não faz sentido.
É uma
É
obrigação.
obrigação. Você pega até os próprios grandes bancos, cara. Se eles não pensarem no cliente, cara, será que eles têm futuro? Tantas taxas cobrar, é que eles estão tão enraizados aqui no Brasil e o custo de alguém mudar de conta e etc., às vezes é alto, às vezes não é, mas às vezes é alto para alguns. Então, realmente, eu acho que a gente está mudando muita coisa. Eu vejo que hoje você tem uma tendência de desintermediação de tudo. Então, olha para mim, eu consigo conversar com as pessoas diretamente, eu não preciso de intermediário. Antes, um ator da Globo precisava até a Globo, um ator da SBT precisava até a SBT, hoje você não
Você
precisa.
vê a quantidade de lives, shows, né,
Shows.
que
Pô,
teve?
pensa o Gustavo Lima, eu fiz uma conta lá. Se ele cobrasse quanto que era? R$ 10, R$ 19, eu acho, por pessoa que fosse assistir e tivesse uma conversão bem mais baixa do que ele tem, ele faria 20 milhões de reais numa live. Até o VP da Ambev repostou isso daí, né, falando, pô, olha que oportunidade e tal.
Não, eu, na verdade, eu vou dar uma ideia aqui. Que eu queria muito fazer, eu não sei como, mas talvez agora com o seu alcance todo, que é o seguinte, imagina que como ia ser legal se a pessoa pudesse pagar para ter tipo um Netflix, mas só de live, só de show ao vivo, tipo R$ 20 por mês, e o cara tivesse acesso ao conteúdo, obviamente, que já foi gravado, mas que sempre tivesse um conteúdo novo, que é uma live. De vários artistas. Imagina como isso ia ser mais legal hoje do que lotar um estádio para fazer um show, que é uma coisa meio que você tem um problema de estacionar, às vezes seu amigo não consegue ingresso, tem cambista, tem isso. Imagina só que legal ter um Netflix de shows assim. E para o artista, isso ia ser muito mais interessante do ponto de vista
Spotify tem que fazer
financeiro.
isso daí, pô. O Spotify pode abrir
O
uma estrutura para isso, né,
Spotify,
cara?
ou o próprio Netflix,
Ou o
né?
próprio Netflix, então.
É, quem
Porque eles
sabe com
entram
seu
naquela história
alcance a
de
gente convença o
convencer
pessoal a
eles.
fazer aí.
Então, olha só, a Disney, cara, ela tinha pro Disney Plus uma. Eu tenho ações de Disney, amo a Disney, assim, como empresa e como fã mesmo, né? Eu sou,
Eu tô
eu amo a
inclusive
Disney.
usando hoje.
Ah, do pateta aí, pô.
É.
Oh, só um minutinho. Tem que sair, Camila. Aí, a Disney, qual que é o negócio? Eles tinham uma projeção de ter 60 milhões de usuários no Disney Plus até 2024.
E eles atingiram agora,
Cara,
né?
eles estão quase chegando nisso agora. Entendeu? Então é um caminho sem volta. Entendeu? É um caminho sem volta.
É isso. Cara, queria te agradecer muito pela oportunidade, pela disponibilidade. pela, eu diria assim, pela humildade, porque na verdade é, como você disse, você é uma pessoa pública, você tem uma agenda difícil e você abriu um espaço incrível aqui para mim, então fico muito agradecido. E eu acho que você está ajudando muita gente a entrar no mundo de renda variável. E muita gente que entrou, talvez não com o pé direito, mas que no longo prazo vai se dar bem. E é isso. O que você quer falar aí para terminar? Acho que é legal você dar um...
Cara, eu acho legal, assim... Eu gosto muito de poder fazer isso, de poder ajudar muita gente. Eu gostaria de ter tido um primo, digamos assim, quando eu comecei. Teria evitado muita cagada. Mas mais do que isso, eu também falo com muita gente que investe hoje. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e eu tenho uma estimativa de que hoje a gente deve ter uns 2,2 milhões de investidores na Bolsa, né? Pouco mais que isso. E hoje no meu Instagram eu tenho de 1 a 1,4 milhões de pessoas que têm CPF, que investem na Bolsa, me seguindo. Então assim, as pessoas acham que eu ajudo quem está entrando. Na verdade, não. É porque as pessoas, elas criam um negócio em que elas acham que, cara... existe uma fórmula mágica ou algo mega blaster técnico para você ganhar na bolsa a longo prazo. E eu acho que é exatamente o inverso. Assim, você é um cara que você vive de mercado, então você precisa disso e você acaba conseguindo fazer isso. A maioria das pessoas não, porque você tem um médico, você tem o...
Que não tem tempo.
Não tem tempo. E esse cara, ele pode ganhar na bolsa, só que ele não precisa de uma fórmula mega complexa, ele precisa fazer um simples, cara. Ele precisa fazer um simples. Então, é por isso que eu dou esse acompanhamento mensal na minha carteira de investimentos, porque eu falo com esse cara grande, eu falo com um bilionário, eu falo com um milionário, esses caras me consultam muitas vezes para investir, alguns deles. Então assim, não queira procurar a coisa mais difícil, mais complexa do mundo, porque eu acho que às vezes é que joga contra você. Não são todas as pessoas que vão se beneficiar dessa complexidade.
Eu falo inclusive que as pessoas deviam terceirizar uma parte do portfólio, né? Algumas coisas não dá para terceirizar, porque, por exemplo, tem empresas que são small caps, que nenhum fundo realmente grande olha, porque não vai move the needle pro investidor, pro gestor, né? E o gestor, ele vive de performance, né? E de taxa de administração. Então, se uma empresa é muito pequena e não tem liquidez, ele não vai entrar, mas é legal para um investidor pessoa física, né? Quando é que vai sair aí o fundo do primo?
Cara, vamos fazer o fundo primo muito em breve aí, e talvez mais breve do que estamos esperando.
Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser legal, especialmente o seguinte, eu tenho visto, né, muito fundo 2,20 com vol baixa. Uhum. Ou seja, o cara vai dar 150 do CDI, que hoje é nada, e vai cobrar 2% de taxa de administração. Então, qual é o sentido disso? Eu acho que precisa ser disruptado. Eu te desejo sorte e, de novo, agradeço aí pela oportunidade.
Eu que agradeço, cara. É um prazer falar contigo e com todo mundo que está nos ouvindo agora aí.
Valeu. Tchau, pessoal. Até o próximo.